Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Português with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio. Correu bem a tua semana? Espero que sim. Espero que não tenhas tido muito calor, a não ser que estejas em Portugal. Nesse caso, eu tenho a certeza que não conseguiste fugir do calor. Hoje trago-te um tema novo, um conceito novo. Vou falar-te sobre uma cantora portuguesa muito famosa, não só em Portugal, mas também mundialmente. Vou apresentar-te a sua história, a sua origem, vou falar-te sobre o seu estilo musical e vou dar-te as minhas sugestões musicais desta cantora. Por agora, vamos começar o episódio com a preposição para. Uma dúvida recorrente na língua portuguesa é o uso da preposição para. É usada em vários cenários e tem vários significados. Hoje, só vamos falar desta preposição em conjunto com os verbos no infinitivo. Há exceções, é claro, mas, regra geral, depois da preposição para, usamos um verbo no infinitivo se quisermos transmitir alguma informação adicional. Exemplo número 1. Eu vou estudar português para entender os meus amigos portugueses. A primeira parte da frase faz sentido mesmo sem usarmos a preposição para. Eu vou estudar português. Ponto final. Faz sentido. É uma frase completa com início, meio e fim. Eu vou estudar português. Ao adicionares a preposição para, vais dar apenas mais informações, quase como se estivesses a justificar a primeira parte da frase. Quase como se estivesses a responder à pergunta porquê. Eu vou estudar português. Porque quero entender os meus amigos portugueses. Eu vou estudar português para entender os meus amigos portugueses. Exemplo número 2. Eu vou comprar um livro de receitas para aprender a cozinhar melhor. Eu podia apenas dizer, eu vou comprar um livro de receitas e não precisaria de dizer mais nada. Só que eu quero justificar o porquê. Eu não quero comprar um livro de receitas para oferecer. Eu não quero comprar um livro de receitas para vender. Eu vou comprar um livro de receitas para aprender a cozinhar melhor. Eu estou a justificar a minha primeira ação. Espero que tenha feito sentido. Se tiveres dúvidas, envia-me um comentário na plataforma do podcast em portuguesewithcristina.com/podcast. Nesta plataforma, também vais encontrar as transcrições completas, os textos completos deste podcast e tens também acesso a correções personalizadas. Para que isso aconteça, visite a página portuguesewithcristina.com/podcast. Aqui vais encontrar todas as informações que precisas para começares. Agora vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras úteis sobre este episódio. Verbo ponderar. Verbo surgir, verbo lançar, compromisso, contributos, fadista, juventude, só porque sim, lusófona, voz. Vamos começar com a ideia inicial deste episódio. Quando comecei a planear este episódio, queria falar sobre 5 celebridades portuguesas. Tinha ponderado em apresentar-te algumas informações sobre Marisa, Cristiano Ronaldo, Ricardo Araújo Pereira, Daniela Roá e Simone de Oliveira. Estes são 5 nomes conhecidos pelo país inteiro e que, na minha humilde opinião, vale o que vale, merecem toda a fama que têm pelo trabalho que têm feito e por representarem tão bem a cultura portuguesa e de uma forma tão única. Achei que precisaria de 5 nomes de celebridades, primeiro porque não sinto que conseguiria dizer muito apenas sobre uma pessoa. E, em segundo lugar, porque não queria criar um episódio muito mais curto do que os episódios habituais. Mas depois comecei a pensar que até não seria uma má ideia fazer um episódio completamente dedicado a uma personalidade portuguesa de vez em quando. Sem compromisso. Mas um episódio inteiro onde te pudesse apresentar a pessoa, a sua origem, os seus trabalhos e os seus contributos para a cultura portuguesa e para a sociedade portuguesa no geral. Por isso, peço desculpa às outras personalidades, mas hoje vamos falar apenas sobre Marisa. Toda esta inspiração surgiu depois de ter visto uma entrevista recente da Marisa no programa de cultura da SIC, um canal de televisão português, no programa de cultura chamado Todas as Artes. Nesta entrevista, Marisa e a entrevistadora falaram sobre o novo álbum de Marisa, que vai ser lançado em breve, e falaram sobre os próximos espetáculos onde a cantora vai participar. Entre eles, BBC Proms, no Royal Albert Hall, agora em julho, em Londres, e o Festival de Edimburgo, na Escócia, no dia 15 de agosto de 2023. Mas, antes de avançar muito, sabes quem é a Marisa? Bem, se não a conheces, depois deste episódio, tenho a certeza que ficarás com curiosidade e com vontade de ouvir as suas músicas. Ela é uma cantora portuguesa conhecida mundialmente. É muitas vezes considerada fadista, uma cantora de fado, e é verdade que o fado faz parte da sua essência e que a guitarra portuguesa faz parte da sua música. Mas o estilo dela é especialmente único e tem muita personalidade. A grande Marisa nasceu a 16 de dezembro de 1973, em Maputo, em Moçambique, e veio para Portugal com 3 anos. Ela começou a cantar desde muito nova. Marisa é filha de mãe africana e pai português e, por isso, todas as suas músicas têm inúmeras influências portuguesas, bem como africanas, devido à sua cultura e à sua educação. Seguindo para o estilo musical de Marisa. O fado foi um dos primeiros géneros musicais que ela abraçou, mas durante a sua juventude experimentou vários estilos musicais e hoje tem, na minha opinião, um estilo de fado, um estilo musical muito próprio. E não há ninguém que cante e encante como ela. Todos os portugueses pensam em fado quando pensam nesta cantora. O que não está errado, muitas das suas músicas são de facto fado. Mas, se tivesse de definir o verdadeiro estilo musical dela, primeiro acho que não conseguiria, mas eu diria que é um fado alternativo, que é sempre cantado em português. A importância da letra das músicas. Segundo esta entrevista que eu vi dela, ela afirma que gosta de se reinventar e que, para ela, é importante passar uma mensagem onde sinta que se reveja e que sinta que é importante cantar. Ela pondera muito antes de aceitar uma colaboração musical. Ela não aceita uma colaboração só porque sim. Para ela, a música tem de representar algo, tem de transmitir algum sentimento especial. A música mais recente onde participou chama-se Maria Joana e é uma representação lusófona com a participação dos Calema, um grupo de São Tomé e Príncipe, Nuno Ribeiro, um jovem cantor português, e a própria Marisa. Agora, por fim, mas não menos importante, a minha opinião, eu adoro as músicas mais antigas dela, tal como a icónica Gente da Minha Terra, mas eu tenho de ser honesta e tenho de admitir que as minhas músicas favoritas representam o estilo mais recente dela. Quem Me Dera e Melhor de Mim são as minhas duas canções favoritas desta cantora. Vou deixar o link de todas estas músicas na transcrição deste episódio. Mas, voltando às minhas músicas favoritas, seja qual for a música, Quem Me Dera, Melhor de Mim ou outra qualquer, arrepio-me sempre. Ela tem uma voz tão poderosa que não há forma de não gostar e de não nos emocionarmos. Em resumo, a Marisa é uma fantástica cantora portuguesa que canta um fado alternativo. Acho que vou concluir com essa definição. Ela tem uma ótima energia e gosta de transmitir mensagens importantes com as suas letras. E então, o que achaste? Já conhecias Marisa? Já alguma vez ouviste alguma das suas músicas? Espero que depois deste episódio tenhas ficado com curiosidade ou com vontade de ouvir as músicas que eu recomendei neste episódio. Antes de concluirmos, tenho algumas perguntas para ti, como sempre. Pergunta número 1. Quem é Marisa? Pergunta número 2. Onde é que nasceu Marisa? Número 3. Como se chama a colaboração musical mais recente em que participou? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!